Olá, muito boa tarde. O presidente do Governo Regional defendeu ontem o aperfeiçoamento do acordo de cooperação e defesa entre Portugal e os Estados Unidos e alertou o Estado que é possível criar condições de segurança sem respeitar a região. José Manuel Bolieiro falava na abertura da Conferência Internacional das Lages, na Praia da Vitória, promovida pela FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Em 1995, Portugal e os Estados Unidos assinaram, em Lisboa, o Acordo de Cooperação e Defesa, que inclui o acordo técnico que regulamenta a utilização da Base das Lages e outras instalações militares portuguesas, e o acordo laboral que regula a contratação de trabalhadores nacionais na base açoriana. Ontem, o presidente do governo lembrou a importância geoestratégica do arquipélago para alertar o Estado que é impossível criar condições de segurança sem existir respeito pela ação dos órgãos do governo da região autónoma. O presidente do governo regional salientou ainda a necessidade de assegurar que o princípio da subsidiariedade é cumprido na relação entre o Estado e as regiões autónomas e destacou a importância geoestratégica no domínio do espaço, oceano e ligações digitais.
Nas nossas conclusões, não temos dúvidas. Serviu e serve os interesses dos Estados Unidos. Serviu e serve os interesses de Portugal. Serviu e serve os interesses da NATO. O que ambicionamos é podermos fazer uma transição de mera região de necessidade de apoios ao seu desenvolvimento, convergendo com o nível médio europeu, para uma região que, além de necessidade, seja igualmente uma região de oportunidades, de progresso e modernização.
Na sessão, o presidente da FLAD sinalizou a importância de Portugal e os Estados Unidos continuarem a fazer um caminho conjunto com confiança e tranquilidade, apesar da instabilidade e incerteza na ordem internacional.
É no oceano que Portugal tem, talvez, a maior vantagem competitiva e a possibilidade de encontrar um desígnio, um caminho para o país do ponto de vista económico, mas também científico, tecnológico, de segurança ou defesa. Por isso assumimos, Sr. Presidente, o compromisso de lançar conjuntamente, aqui nos Açores, as bases de uma plataforma de encontro no domínio da segurança atlântica.
Nuno Moraes Sarmento considerou que a história de cooperação, partilha e desenvolvimento da base das Lages permite projetar com confiança o futuro da relação entre os dois países. Por seu turno, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, evocou a importância da base das Lages, que não é apenas um marco geográfico e militar, é antes um elemento estruturante da identidade do Conselho. O antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas defendeu ontem que é a relação atlântica que dá influência internacional a Portugal e evidenciou que a história e a geografia não se alteraram, comentando a relação com os Estados Unidos. Paulo Portas falava também na Conferência Internacional das Lages, promovida pela FLAD.
A relação que Portugal tem com os Estados Unidos acrescenta muito aquilo que Portugal é na Europa, tal como a relação que Portugal tem com os países lusófonos. Portanto, se nós fôssemos apenas o nosso PIB e a nossa dívida, agora melhor, e os nossos 10 milhões de habitantes, teríamos menos peso do que temos verdadeiramente na Europa, porque temos uma relação especial que depende do mar, que depende do oceano e dos oceanos, e pode também vir a depender do espaço, que tem um ponto nevrálgico nos Açores, como é evidente. Ou seja, os Açores aumentam a densidade estratégica de Portugal.
O antigo líder do CDS-PP disse estar convencido de que Portugal foi membro fundador da NATO devido ao privilégio das Lages e destacou a relevância geoestratégica dos Açores no atual contexto internacional. Sobre as relações entre Portugal e os Estados Unidos, Paulo Portas afirmou que as relações são entre Estados e não entre personalidades, sinalizando que as pessoas passam, mas os interesses ficam. A conferência decorre até esta sexta-feira com o tema Açores do oceano ao espaço, integrada nos 40 anos da FLAD.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O consórcio Newtour MS Aviation, interessado na compra da Azores Airlines, alertou que está a aguardar uma decisão definitiva dos trabalhadores sobre o futuro da companhia, já que as negociações com a administração estão próximas do desfecho. O consórcio alerta que não é com as soluções de sempre que garante o futuro da SATA, que precisa urgentemente de estabilidade operacional para recuperar a confiança do mercado. O Newtour MS Aviation adianta que as negociações com a administração da SATA decorrem de forma positiva e estão próximas do seu desfecho e apela a uma resposta dos trabalhadores. Em comunicado, adianta que o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil já reconhece a existência de uma proposta apresentada pelo agrupamento, aguardando a análise e a decisão. O grupo que pretende comprar a Azores Airlines destaca também que os custos com fornecimentos e serviços externos aumentaram 70% e que os gastos em relação ao aluguer de aeronaves com tripulação dispararam de 4,4 milhões para 28 milhões de euros entre 2022 e 2024. Sobre esta matéria e em declarações à Rádio Pública, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores está confiante que até ao final do mês seja possível haver entendimento.
Acho que as posições já são claramente conhecidas de parte a parte, pelo que existirão com certeza, garantidamente, e obviamente que os detalhes não são de conhecimento público, mas existirão alguns detalhes que têm que ser limados e é nesses detalhes que se estarão presos. Eu acho que temos que ter a serenidade de todos que o momento exige. Não são negociações fáceis. Não são negociações fáceis e isso leva a estas tomadas de posição. Privatização é sempre um processo complexo, com receios de perdas de regalias. Por outro lado, necessárias perdas de regalias também. A companhia não consegue continuar a viver desta forma e todos terão que ter o bom senso.
Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PSD Açores e presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, disse ontem que apoia de forma clara e inequívoca a candidatura de Marcos Mendes à presidência da República. O líder do PSD Açores falava na Praia da Vitória, à margem da Conferência Internacional das Lages. Bolheiro admitiu que a pluralidade de candidaturas tem um efeito de divergência de voto, mas não tem qualquer dúvida nas capacidades de Marcos Mendes para o cargo. Na sua opinião, o eleitor não deve olhar para uma candidatura presidencial apenas para a componente partidária, ideológica, doutrinária, mas também para o perfil e a personalidade do candidato. O PS Açores questionou o governo sobre o número de candidaturas aprovadas para compensar o setor das pescas devido aos custos energéticos adicionais, alegando que nenhum valor foi pago. Segundo o deputado socialista Gualberto Rita, os operadores do setor da pesca e da aquicultura têm manifestado crescente preocupação com as dificuldades resultantes do agravamento dos custos energéticos, pois trata-se de um setor que depende fortemente de embarcações e equipamentos que necessitam de energia para operar, pelo que o aumento dos preços da energia tem representado um encargo significativo. Ainda de acordo com Gualberto Rita, apesar de o período de candidaturas ter terminado em dezembro do ano passado e de os pedidos de pagamento terem sido formalizados em maio deste ano, até hoje nenhum valor foi pago ao abrigo desta portaria, deixando pescadores, armadores, comerciantes e indústria sem o apoio que lhes foi prometido. A medida, com uma dotação de 3 milhões e meio, resultou do impacto económico da agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, sendo destinada a aliviar os encargos acrescidos dos operadores do setor altamente dependente da energia. O Grupo Parlamentar Socialista pediu esclarecimentos ao Governo através de um requerimento enviado ao Parlamento açoriano. Os pais e encarregados de educação dos alunos da Escola Básica e Integrada da Horta defendem a antecipação de em 15 minutos do horário de abertura do estabelecimento, mas os responsáveis da instituição entendem não existir essa necessidade. Ora, na petição subscrita por 250 pessoas, é referido que muitos pais trabalham por turnos e entram às 8 horas da manhã, obrigando ao recurso a creches e atividades de tempos livres privados para deixarem os filhos antes do arranque das aulas. Ora, poderá haver uma solução sem gastar dinheiro à instituição, mas tem que contar com a vontade de todos, porque este é um problema de todos, afirma Paulo Jorge Silva, o primeiro subscritor de um abaixo assinado entregue no Parlamento Açoriano e que foi apreciado pelos deputados na Comissão de Assuntos Sociais reunidos na cidade da Horta.
Poderá haver solução, não gastando dinheiro na própria instituição, tem que haver a boa vontade de todos, porque isto é um problema para todos. E tenho certeza que alguns dos seus deputados também têm filhos ou parentes que estão na mesma situação, apesar de ter, graças a Deus, a gente conseguia pagar no privado, mas há muitas pessoas que não conseguem. E acho que a primeira instituição que tem que salvaguardar isso é pública. Deixar uma criança numa escola 75 minutos, portanto uma hora e um quarto, antes do início das atividades relativas, não contribui em nada para a felicidade dessas crianças, a não ser que sejam garantidas atividades, através de uma valência da ATL, por exemplo, sejam pensadas e que sejam estruturadas no sentido de acolher essas crianças.
Também ouvida na comissão, a secretária regional de Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, disse que não se opõe a que a escola básica e integrada da Horta abra as portas mais cedo, mas lembrou que, ao abrir este precedente, outros pais e encarregados de educação da região poderão exigir o mesmo.
Em termos de regulamento de gestão administrativa pedagógica dos alunos, há enquadramento normativo para poder fazer-se outros regimes de funcionamento, nomeadamente aquele que os profissionários requerem. O problema tem a ver com o acompanhamento que depois se exige relativamente aos alunos que possam cá ficar numa realidade que repito, porque é uma questão que não diz apenas respeito à Vila Horta, aliás, António José Dávila, aliás, o próprio Sr. Presidente do Conselho Executivo chamou-nos a atenção que abrir-se esse precedente para o edifício sede, depois poderíamos ter as mesmas condições e necessidades idênticas noutros edifícios da unidade orgânica espalhados pelas diferentes freguesias do Faial e com uma situação também idêntica a todas as restantes ilhas do arquipélago.
A Comissão de Assuntos Sociais vai agora elaborar um relatório final sobre a matéria antes de apresentá-lo em plenário na Assembleia Legislativa Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Dos perto de 250 utentes acompanhados pela equipa de cuidados domiciliários do Centro de Saúde de Ponta Delgada, cerca de 30% sofre da doença de Alzheimer. Trata-se da demência mais frequente e que, geralmente, possui um quadro mais grave e aspira os melhores cuidados. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A afirmação é de Isabel Melo, responsável médica daquela equipa que falava à Atlântida a propósito do Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, que se assinala domingo.
Alzheimer, você tem uma percentagem dos 30%, mas depois tem outros tipos de doenças que também levam à demência. Noutras facetas, não é? Relacionados com outros problemas de saúde, que são as demências vasculares, são as demências mistas, por exemplo, os AVCs, os Parkinson, tudo isso pode levar até uma depressão, alterações da tiroide. A demência de Alzheimer é mais frequente e geralmente é um quadro mais grave, né? E que causa ainda mais complicação em relação ao cuidar.
A também médica de medicina geral e familiar aponta que uma das maiores dificuldades encontradas é a falta de estruturas residenciais onde estas pessoas possam ser acompanhadas quando não têm a possibilidade de serem cuidadas em casa.
Infelizmente, as estruturas para as pessoas idosas não são suficientes de maneira nenhuma. A existência de cuidadores também é uma carência grave e são situações economicamente pouco acessíveis e infelizmente não vejo da parte de quem deveria, que seja feita um investimento nisso. Eu às vezes costumo dizer, pronto, com um meio sorriso, digamos, que as pessoas deviam fazer contas, não é? Que é o que gastam em termos de descompensações por ausência de cuidados adequados em internamentos hospitalares, dava para construir em estruturas em que, se eles tivessem os cuidados adequados, se calhar não iam ter um hospital.
Isabel Melo apelou aos governantes para falarem com quem está no terreno para encontrarem as melhores soluções.
É que quem está à frente a nível político e quem pode tomar as decisões, que venham falar connosco. Venham ter connosco, nós temos muitas coisas para dizer, para ver o que é que podem fazer. Porque às vezes uma pessoa está no seu gabinete, pode ter muito boas intenções, e eu não devido que tenham. Mas a realidade é outra. E pode ser que nós, comunicando os problemas reais, as pessoas consigam saber o que é que há a fazer, porque nem sempre as decisões que tomam, embora eu perceba que a intenção seja boa, nem sempre o resultado é o melhor, porque falta o conhecimento da realidade. E essa realidade quem é que a vê? Os profissionais que estão diretamente ligados aos utentes, e aos seus domicílios, e à sua dependência, e aos seus cuidadores.
Aumentar a consciencialização sobre o Alzheimer, que é a forma mais comum de demência, combatendo o estigma e promovendo a divulgação de informações sobre sintomas, tratamentos e formas de apoio e familiares, é um dos objetivos do Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, que se comemora domingo. Serve também para assinalar a importância do diagnóstico precoce e da necessidade de a sociedade integrar e respeitar as pessoas com demência.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.